Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um mini pod no ar. Tudo tranquilo, cara?
Fala, Dudu. Mais um mini pod, cara. E me diz uma coisa, Dudu. Como é que foi o chopp literário, cara, no dia 23?
Pô, cara, foi maneiro pra caramba, né? O nosso chopp literário aí, dia 23 de novembro, quinta-feira, na quinta-feira passada, na verdade.
Exato.
Foi muito legal, cara. Cara, a gente tá aos pouquinhos, eu já esperava que isso fosse acontecer, criando um ecossistema do chopp literário, se é que você me entende, né, cara? Porque o primeiro chopp, que, porra, foi novidade e tal, o segundo chopp, de certa forma, também foi novidade, porque foi uma segunda galera, meio que uma segunda turma, vamos botar entre assim, bem entre aspas, né? E agora, nesse terceiro chopp literário, voltou muita gente da primeira turma. Então, a galera, muitas pessoas já se conheciam, né? Isso foi muito interessante, cara. Não foi nem pior nem melhor, tá? Assim, foi diferente. Que criou uma dinâmica diferente do que tinha acontecido da última vez. Porque da primeira vez, né? Que ninguém se conhecia, todo mundo se apresentou e tal, o que também é bacana pra caramba, né? Que você se conhecer e tal. Cara, quando a gente entrou agora, praticamente todo mundo se conhecia, salvo dois ou três que, logicamente, se apresentaram, falaram sobre as atualizações, trabalhos deles, etc. E a gente já partiu para um tema que a gente ia falar, conversando sobre fantasia, né? Sobre terror. A gente falou também, assim, uma das coisas que surgiu lá. Porque o que eu faço, geralmente? Eu pego, porque no cadastro, quando você faz o cadastro do Chopp Literário, você dá uma, se você quiser, é claro, você dá uma sugestão de tema, né? Do que você gostaria que fosse discutido. Então eu seleciono, vejo um tema lá, geralmente acabei pegando o tema de duas pessoas que não estavam presentes, né, que eram inéditas, né, que estavam pela primeira vez. A gente falou sobre, pô, fantasia medieval, né, que é um clássico. Cada um falou, pô, um livro que curtia, né, aprendi coisas que eu não conhecia, autores que eu não conhecia. E depois uma questão que surgiu depois foi terror, né? Eu vi lá, alguém levantou essa bola de terror. E aí, qual foi o livro, mídia, qualquer mídia, né, que você pode escolher, livro, filme, jogo, quadrinho de terror que, cara, fez você ficar apavorado e você não conseguir continuar aquilo tão brabo que era, né? E foi muito legal, cara. Teve muita gente que falou então de games, né, jogos eletrônicos, jogos de
Ah,
computador,
que legal.
pessoal que falou sobre livros, né, sobre filmes e tudo. Ou seja, como sempre, cara, é muito bacana. E assim, a ideia do nosso Chopp Literário, Thiago, a gente sempre fala isso aqui, né, que é justamente a gente se conectar com a nossa confraria, cara, porque
Exato.
o que a gente batalha aqui já tem mais de 2 anos, quase 3 anos, é para formar essa comunidade de escritores. Que não precisa, você não precisa ser só escritor também para estar aqui com a gente, não. É muita gente, inclusive, que está nos escutando, provavelmente a partir do Spotify ou de outro agregador, não é escritor. Vê lá, às vezes, as nossas chamadas no Instagram. Pô, bacana, quero ver o que eles estão falando sobre o assunto, né? Mas acaba que a gente tem esse viés, Thiago, sabe? Tipo assim, eu penso assim, porra, lembra que o Nerdcast falava muito assim, né? Porra, é a visão do nerd sobre o mundo. Lembra que eles tinham essa. Tinha esse. Então, dentro daquilo, né? Porra, poderia falar sobre qualquer coisa. Falavam sobre novela, sobre. Enfim, sobre assuntos variados. Nelson Rodrigues, que nem é um assunto nerd, futebol, Olimpíadas e tal, sabe, cara? Mas a visão do nerd sobre o mundo, cara. Isso foi uma coisa que foi muito legal deles terem colocado isso logo no início ali do programa e tal. E meio que é nosso caminho aqui, é a visão literária, a visão
Literária, exatamente.
de escritores, de leitores, de professores de literatura sobre o mundo, né, cara? E acho que esse que é o grande lance do Minipod literário, né? O Minipod literário. Enfim, então todos são bem-vindos, mas a gente sempre. Isso é espontâneo nosso, né, Thiago? Tipo, a gente lê uma coisa. Coisa, acaba, mesmo que seja um e-mail que não seja sobre literatura, a gente acaba trazendo um pouco sobre criação, roteiro, porque isso está no nosso sangue. Eu
Exato.
sou escritor, você é professor, né, cara? Trabalha com isso, o teu ser literária, é a tua vida isso, né, cara? Assim como minha
Exato.
vida é escrever. Então, é isso que a gente sempre traz. Então, a gente tenta aqui sempre fazer essa junção da nossa confraria, da nossa
E
comunidade.
funciona super bem, né, Dudu?
O Chopp Literário é o ponto mesmo onde a galera vai se encontrar pessoalmente, né? Claro, não pessoalmente, fisicamente, mas pessoalmente ali. Cara, a gente vê lá as carinhas de todo mundo, a gente se conhece, a gente se aproxima. Cara, isso aí
É muito legal, né,
é o
cara?
tesouro que a gente estava procurando. A gente veio, porra, cara, testando formatos, né? A gente fez, porra, lembra que a gente fazia o chat de voz, depois as lives e tal, e eu acho que a gente se encontrou no Chope Literário, porque a gente tem aqui o podcast que vai pro mundo, porra, todo mundo escuta o podcast, e o Chope Literário é onde fecha, aí no bom sentido, né? Fecha pra galera que é o núcleo duro aí da...
Exatamente.
Do Minipod, galera que quer, porra, ali a diretoria da confraria, né? Lembrando que todos vocês podem
participar, claro.
Claro, aberto a todo mundo, né, cara? Então.
E como é que faz, Dudu, pra participar? Falar nisso, duas coisas, na verdade. Sim. Quando que é o próximo?
Perfeito,
e
vamos lá.
E como é que faz pra participar?
Perfeito. Então, o próximo Chope Literário, a gente já meio que estabeleceu que é sempre uma quinta-feira à noite, quinta-feira às 8 horas. É um dia bom pra todo mundo, acredito. E vai ser no dia 21 de dezembro. Então, o Chope Literário do mês de dezembro vai ser no dia 21, né? Que é uma quinta-feira, sempre às 20 horas, né? Já no embalo de Natal, Ano Novo, né? A gente vai fazer aqui meio que uma festa de Natal juntos ali, podemos até pensar
em
um tema assim desse tipo, né, cara? Cara, quem quiser participar, eu vou deixar aqui, já deixei várias vezes, mas vou deixar de novo no descritivo deste áudio, né? No Telegram, ou então nas plataformas vai estar. Sempre tem um descritivo lá, vai estar o link do Google Forms, né? Do formulário do Google. Você responde as perguntas, coloca o seu e-mail lá e tal, tal. Pergunta que eu digo é só inserir seu e-mail, seu nome e um tema lá pro programa, o que você quiser falar e tudo, enfim, e dá o enter lá, mas muito importante, é que se você já fez o cadastro, não precisa fazer de novo, né, cara?
Já tá feito, né, já tem cadastrado.
É, a gente antes falava pra fazer de novo, mas a gente se acertou aqui, temos a planilha direitinho, se você fizer de novo o cadastro vai se enrolar, vai, enfim, não vai dar certo, a gente tem aqui direitinho tudo certo, e é só esperar a gente, e a gente vai chamando assim, né, tem uma galera, porra, tem mais de 100 e poucos inscritos lá, e aí o Chope Literário geralmente é 20 pessoas e tal, a gente passa os e-mails, sempre com um pouquinho mais de gente, que tem gente que não lê aqui, ou até que lê, mas, porra, dessa vez não posso, não tenho como, deixa pro próximo e tal. E aí, a gente vai mandar um e-mail pra vocês. Na verdade, o e-mail é do thiagocabelo@oficinaliterario.com.
Isso.
É, vamos mandar um e-mail lá por essa semana. A gente já não demora muito pra já a galera se preparar. Mas o mais importante, confiram a sua caixa de spam, cara, porque se você não responde a primeira vez, não responde a segunda, não responde a terceira, pô, a gente não manda mais, né, cara?
A gente entende que você não tá interessado, não é que a gente não quer mandar, tá? Mas assim, fica meio que lógico, né, que, pô, o cara não tá interessado, o cara não tá mais afim e tal, e beleza também, não é nenhum problema.
Né? É, se você receber um e-mail e não puder participar, responde a gente que você continua na lista.
Exato,
aí você fala só, porra, Thiago, legal, porra, esse mês não vou poder participar, sei lá, por algum motivo, ou até, pô, próximo mês também não, tô viajando, fazendo mestrado, só vou poder participar no dia, sei lá, março do ano que vem, ou daí pra frente. Tudo bem, a gente coloca na nossa planilha.
É isso.
Coloca uma anotação. Sem problema nenhum, cara. É como quem não se comunica se trumbica, né, cara?
Exato, exato. E a verdade, ficar sem resposta, quando a pessoa não responde, o Fábio, né? Tanto é que eu não participei do último Minipod, mas por causa disso. É, foi só um pouquinho, porque esse amigo meu, ele é diplomata, tava em Israel, e ele tava aqui em casa no dia, ele tava conseguiu passar uma semana aqui. Eu falei, puta, vou ficar fazer sala com o cara, né? E ele fala um bagulho, esse negócio de não responder, é muito foda. Ele fala, cara, diplomata nunca fala não. A gente não fala nada. Tá implícito nessa mensagem que é não. Só que tu não precisa desse constrangimento de falar, ó, não quero. Então, assim, se o cara não responde, eu entendo que ele não quer, entendeu?
Sim.
Só que não é constrangimento nenhum também falar, cara, não tô mais afim, valeu, que a gente vai entender numa boa, tá?
Exatamente, até porque isso fica só entre nós, né, cara?
Exato, claro.
Ninguém vai julgar ninguém.
É,
a gente pede que vocês respondam, cara, porque se vocês responderem logo, não posso. Vai abrir espaço pra outra pessoa.
Isso.
Né? Então tem que ter o nosso sentido de comunidade, de confraria, e ninguém vai te julgar por nada.
Exato.
Fica tranquilo, né? Beleza? Mas, cara, eu torço pra que vocês participem, porque é sempre tão legal, cara. É o momento de a gente relaxar, sabe, cara? É, muita gente hoje, pô, tu trabalha tanto, não consegue sair de casa, e, poxa, pro literal, você liga, né, tua máquina, ela tá com uma galera bacana, falando coisas legais, entendeu?
Exato,
então,
cara. É muito legal, é muito legal.
Beleza, Thiago? Porra, fala nisso, Thiago. Eu quero lançar, já que a gente tá falando tanto aqui de juntar confraria, juntar comunidade, eu quero lançar uma semente aqui. Cara, a gente tem o Chope Literário, temos os cursos todos da Oficina Literária, temos o Minipod, a gente tá com tudo. Cara, quero lançar uma semente, cara. Eu fiquei pensando aqui, nós, tem umas 2 semanas, ou na semana passada, a gente pensou assim, cara, foi assim do nada, foi uma coisa que a gente não tava planejando, e a gente ficou com essa ideia na cabeça. Você lançou essa ideia, né, Thiago?
É, na verdade, quando eu falei da maratona que vai ter, então.
Crédito pra você, quero dizer. elogios são pra você, o Duriano.
Quando eu falei da maratona que vai começar agora em dezembro, eu cheguei a falar, cara, eu queria fazer uma parada dessa presencial, da gente pegar uns 3, 4 dias numa pousada. Maratona, foi por causa disso, é. E falei, só que presencial ali, você viver aquilo, né? Diariamente, todo dia, com a galera, todo junto ali, escrevendo e conversando sobre livro. E aí, conversando contigo, a gente falou, cara, vamos fazer isso acontecer. Uhum. E, cara, estamos trabalhando nisso, né, Dudu?
É, não vai ser de uma hora pra outra,
não
né,
cara? Não vai, exato. A logística tá... é um pouco mais complexa, sim, mas estamos trabalhando, cara.
Cara, a gente tá amadurecendo essa ideia de fazer retiro literário. Que é uma parada que eu acho que vai ser demais, cara. Vai ser muito legal. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado.
Exato.
Muita atenção. Até pra galera se programar. Até financeiramente, claro que a gente vai fazer o que for mais... A gente sempre, né, faz o que for mais acessível possível. Uhum. Mas, claro, fazer um retiro, ter uma viagem que se faz e tal. A nossa ideia é fazer esse retiro em algum momento. De repente, do ano que vem, né, cara? Uhum. Preparar tudinho e tal. Um lugar onde a galera possa se concentrar pra escrever. Um lugar onde possa ter palestras, possa ter encontros, sabe, de... Uhum. É, claro que nós dois somos presenças confirmadíssimas.
Exato.
Cara, eu acho que vai ser um troço demais, cara. Se a gente conseguir fazer, se a galera se empolgar, de repente algum lugar entre ou Rio ou São Paulo, né, que, uhum, porra, isso é foda, né, porque a gente tem, porra, gente no Brasil inteiro e tal, a gente entende que, porra, mas acaba que os principais centros, né, cara, que uhum, tem, são Rio e São Paulo, então a gente tá pensando em algo do tipo.
E até fica mais fácil pra gente organizar, né, Dudu? Porque claro, como eu sou de São Paulo, tu é do Rio, fica mais fácil pra gente organizar algo mais próximo, sim, aqui da gente, entendeu? Sim. Mas claro que, porra, eu ia adorar ir pro Nordeste, já pensou?
Sim,
porra, ia ser demais. Mas assim, ainda mais que se for fazer a primeira, cara, eu acho melhor a gente ter algo mais sob controle mesmo, né? Sim. Então teria que ser por aqui mesmo, acredito.
Bom, não temos nada sólido ainda.
Nada.
Mas fica
temos a ideia. Temos a ideia e eu quero saber o que a galera acha, Dudu. Porque assim, exatamente, quando eu comentei isso, cara, já veio bastante gente conversar comigo sobre isso. Pô, e quando vai rolar? E quando vai acontecer? Então, uhum, assim, isso me animou muito de a gente sentar e conversar, né, Dudu? Pô, Dudu, acho que é uma realidade, cara. O pessoal curte a ideia. E eu acho que realmente curte, cara. Eu acho que é uma, sim, coisa que... Meu, imagina, tu passar, vai, uns 3 dias, 4 dias, vai, de quinta a domingo. Pô, tendo palestra sobre... Escrever, vai ser escrita criativa, né? Mas, sim, sobre literatura de forma geral, palestra com o Dudu, eu dando palestra, talvez a gente chame mais gente também pra participar, sim, não sei.
Rodas, né?
Vai
rodas
depender.
De discussão.
Exato, tal. Cara, eu acho que vai ser um negócio, se rolar, vai ser um negócio muito legal, Dudu, muito legal mesmo, cara.
Por isso que eu falei que era uma sementinha, vamos lançar aí. E ver se a galera se empolga, uhum, se a galera retorna, se a galera acha maneiro, se a galera acha horrível.
Exato. Não, digam... é bom saber mesmo, né, Dudu?
Isso, digam aí o que vocês acham, eu já falo por mim, cara, se acontecer, cara, vai ser demais.
Eu acho que vai
demais,
ser irado, cara. Vai ser irado.
Demais. Cara, eu não quero nem continuar falando, porque as ideias aqui são muitas, cara.
Então, pode crer.
Vai ser irado. Beleza?
Beleza, Dudu.
Fala aí hoje nos comentários do Telegram, ou nos comentários, ou nas redes sociais, ou manda e-mail. Diga o que vocês acham dessa ideia. Beleza?
Show de bola, Dudu. Cara, queria lembrar o pessoal, Dudu, que os e-mails, cara, são editados muitas vezes. Por quê? Pra caber aqui no nosso formato, né? Claro. A gente recebe os e-mails, tem uma fila grande de e-mails, e o Dudu lê eles na íntegra, lê todos eles, e o próprio Dudu divide ali, deixa basicamente o que vai trazer uma discussão legal pra comunidade. Então, lembrando, sim, que o Minipod, ele é um produto da comunidade, né, da confraria aqui. Então, o e-mail, ele tem que servir pra essa discussão.
Excelente.
Beleza? Vamos pros e-mails então, Dudu?
Vamos lá. Prontinho aqui.
Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, Guido Giuseppe Scagliuzzi. Não sei se é assim que se pronuncia, Dudu. Ele fala assim, ó. Buenas, Eduardo e Thiago. Como estão? Primeiro, gostaria de agradecer ao Dudu pelo excelente papo no lançamento de Santo Guerreiro, Ventos do Norte, aqui em Petrópolis. Foi uma boa injeção de ânimo para retomar o hobby da escrita depois de muito tempo parado por culpa da pandemia. Antes da pergunta, um pouco de contexto. Lá pelo longínquo ano de 2018, tive um conto selecionado para uma antologia de contos românticos, que foi lançado na Bienal do Livro de São Paulo. Durante trocas de figurinhas no WhatsApp com os colegas dessa antologia, recebi comentários bastante positivos sobre o meu texto, com direito a um deles me dando sugestão de transformá-lo em um romance. Com isso em mente, gostaria de dicas e pontos a serem observados para expandir a história da melhor maneira possível. Saudações da cidade imperial, Guido Scagliuzzi. E aí, Dudu?
Beleza, cara. Pô, primeiro, cara, você vê como é que a gente tá atrasado aqui. Peço desculpas a todos. Esse, na verdade, esse e-mail, eu acredito que seja de junho ou de julho. Mas é, Petrópolis, eu tive em maio, cara. Pra você ter uma ideia de como é que... E, aliás, como é que o tempo passa rápido, né, cara? A gente tá em novembro, né, cara?
Pois porra, é, velho. Porra,
quase,
né, cara?
Quase em dezembro, né, cara? Porra, praticamente... É, eu gosto nem pensar nisso. Daqui a pouco a gente tá fechando o caixão.
Já. Pode crer, né, cara?
Caralho, cara. Mas vamos lá, cara. Porra, pô, minha passagem por Petrópolis, foi, já falei, foi excelente lá. E quero voltar, porque fui muito bem acolhido lá pelos petropolitanos e pela Livraria Leitura de lá, cara, que depois eu encontrei os donos, eles vieram falar comigo e tal, os caras são super legais, então já fica meio que estabelecido que próximo livro faria lançamento lá em Petrópolis.
Ah, que legal.
Beleza. Parabéns aí pro Guido, né, cara, que teve esse conto selecionado aí, né, cara, e foi publicado também. Cara, é o seguinte, cara, eu acho que até você pode falar bastante sobre isso, já que você tem um curso sobre escrita de romance e também um sobre contos. Né? Então, acho que você vai poder falar bastante também. Mas eu acho bem importante, cara, pensar que são dois formatos, vamos dizer assim, muito diferentes. E cara, você tem que entender isso. E eu diria que eu não vou facilitar a vida do Guido. Pelo contrário, talvez eu vá dificultar. Para algumas pessoas pode até ser uma coisa boa, né? Porque talvez seja melhor você reescrever o texto praticamente todo. Usar ali alguma ideia, né, do que você quis falar com o seu conto, né? Mas, cara, eu acho que se você só fizer um puxadinho, a coisa não vai ficar legal. Eu te aconselho a pegar a ideia e reescrever do zero. Por quê? Porque, como eu te falei, os formatos são diferentes. O conto, a gente já falou isso aqui, vale repetir. Ele é quase que uma lupa sobre a situação, entendeu, cara? Você vai lá e observa ali uma cena, um acontecimento, sei lá, algo específico daquela história. E se foca naquele algo específico da história. O final do conto, geralmente, ele precisa trazer um... deveria, pelo menos, né? Claro que nada é engessado, uma regra engessada. Deveria deixar algo... Tem uma conclusão, mas também... Faz com que você pense, deixe em aberto para você pensar, para o leitor pensar e tudo. Um conto é mais ou menos assim, o Thiago acho que vai poder falar melhor. Já o romance, cara, ele já pode focar em muitos personagens, a trama, ela pode ser mais bem desenvolvida, enfim, e é uma trama, enfim, mais complexa, né? Cara, eu vou te falar uma parada, cara. Eu já disse isso aqui também, mas eu escrevi um conto, na época, pro Catarse. Lembra da tetralogia, né, do Catarse?
Sim, sim.
Que foi para aquele livro Heróis e Soldados. Foi um conto inédito chamado Tempos Modernos, que é uma história do Daniel nos anos 20. Cara, a ideia é muito boa. Eu, claro, me orgulho dos meus trabalhos, cara. Trabalhei com afinco, etc. Mas, se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse conto e vejam, aí fazendo uma autocrítica bem interessante aí, porque eu escrevi ele com uma cabeça de romance, só que eu tinha uma limitação ali de pra ser um conto de 20 páginas, 25 e tal, e realmente você começa a ler, ele é bacana no início e tal, a ambientação é legal, o final também é bacana, tudo, mas parece que falta uma parte, porque eu tava com a cabeça de romance, e eu coloco ali uma trama, mas eu desenvolvo a trama muito rápido pra finalizar, entendeu, cara? Então, não tô dizendo que o conto é ruim, não, até digo a opinião de vocês e tal, sempre podem ser sinceros, mas não vai dar certo se você entender que o romance é um conto mais extenso. Não, o romance é um romance, ele tem um formato diferente, como eu te falei, tramas mais, né, bem engendradas e tal. E o conto não, o conto é aquela lupa sobre aquele acontecimento, geralmente um personagem, não muito mais do que aquilo, né? Enfim, são mecânicas muito diferentes.
Dudu, é exatamente isso, cara, que eu penso, que assim, eu acho que não é tão incomum a gente ver essa ideia de, puta, um conto ficou muito bom, transforma num romance, tá? A gente tem até clássicos que começaram assim, né? Frankenstein, da Mary Shelley, era um conto que ela expandiu e virou um romance.
Vidas Secas, né?
Vidas Secas. Tem coisas assim, tem vários romances que nasceram de um conto, só que não é simplesmente você pegar o conto e expandir, porque eu não lembro agora qual é o autor, cara, que tava, foi uma entrevista que eu vi, e o autor, ele falava o seguinte, que a ideia vinha na cabeça dele e automaticamente ele sabia se aquilo seria um conto ou se seria um romance. Por quê? Porque é exatamente o que tu falou, são estruturas diferentes. São estruturas bem diferentes, né? O conto, ele tem que ser hiperlimitado, conciso. A riqueza do conto está na concisão. Então, quanto menor, melhor. Não é só isso. Mas, assim, o quanto você conseguir concentrar a trama e criar um grande desenlace, né, que chama no conto, por causa dessa concentração que foi feita, melhora o conto. Então, assim, tu vai ver que os grandes contos, tu tem aquele grande surpresa ou aquele grande final, aquela coisa que te tira do, sabe, do eixo. E sim, é isso que é essa é o que o contista busca, esse efeito que ele busca. Já o romance, não, ele é uma coisa que você trabalha, então você desenvolve personagem, a trama, sim, ela vai avançando aos poucos, e com isso você vai, tanto é que assim, não é que o personagem não importa no conto, mas o conto, o mais importante é realmente esse momento, esse clima que se dá, aquele estouro na cabeça do leitor, diferente do romance, que muitas vezes o desenvolvimento é mais importante do que o clímax. O clímax, lógico, sim, é um ponto esperado e tal, mas o desenvolvimento do personagem é o que interessa mais o leitor. O leitor não fica naquela busca por aquele final, só, ele só tá ali pelo final. Se fosse assim, Stephen King não teria leitor, né, cara?
Claro, sem dúvida. É. Não, exatamente, o romance é isso aí. Isso que você falou. Ele é mais sobre o desenvolvimento, né? Sobre o que vai acontecendo, sobre os personagens, como é que, né? Você não precisa ter
Você vai se apegando aos personagens, né, cara?
Nem sempre, é isso, né? Nem sempre você precisa ter um grande final do romance.
Não,
romance,
exato.
Né? Tem muitos romances que você, cara, não lembra bem do final, né? Mas lembra do que você sentiu ao ler e tal.
É exatamente.
Cara, isso. A gente vai falando aqui, a gente vai pensando, então, voltando ao que eu disse, né, inspirado no que você falou também, Thiago, eu deixo esse dever de casa pra galera, que eu já fiz esse dever de casa. Cara, faça esse dever de casa. Leiam o conto do Graciliano Ramos, Baleia. Baleia, que é o conto que inspirou Vidas Secas, tá? Que, na verdade, o conto, ele é exatamente o que eu falei. É uma lupa sobre um acontecimento que ocorre dentro de uma história maior. Então, assim, o conto Baleia tem no 100 melhores contos brasileiros do século, que a gente sempre recomenda, é só sobre a história de uma cachorrinha, né, que tá muito doente e tal, e o dono dela vai sacrificar ela, etc, tudo, cara, a história é intensa, entendeu, cara, é um conto bem curtinho e tal, é só sobre isso, tá, aliás, eu até acho que isso aí, eu fiquei pensando que deve ter alguma coisa com, não sei se o Graciliano se inspirou no Jack London, né, que fez lá o Caninos Brancos, né, o chamado do Selvagem, aqueles contos lá, aqueles livros que ele fez com, que é um é um lobo, outro é um cachorro, né? Não sei. E aí, beleza. Aí depois você pega pra ler o Vidas Secas, que ali é a história da família inteira de retirantes lá, sim, no Nordeste. E a Baleia é apenas um personagem que tá com eles. Então, Sara, esse dever aí de casa, porra, responde essa pergunta magistralmente, cara, pro Guido.
Exato.
E cara, e o Vidas Secas, inclusive, é um livro curtinho, cara. Dá pra você ler, vale a pena ler, até pra conhecer a nossa literatura e tal. Então, cara, eu dou essa dica e esse dever de casa a todos, em especial o Guido aí. Acho que ele vai, se é o que ele quer, pra saber, não tem nada melhor do que ele na prática, né?
Exatamente, cara. Porque, assim, na verdade, o que, assim, se ele quer dicas mesmo de o que fazer, como, ele pediu dicas, eu acho que você tem que pensar de maneira diferente. Você pega o conto, você pode partir do conto para criar um romance, mas tem que ir com a cabeça diferente, o mindset é outro.
Sim, é isso aí, perfeito.
Beleza?
Beleza.
Próximo e-mail, cara, Matheus Bono, estudante de arquivologia de Vitória, Espírito Santo. Ele fala assim: saudações, Dudu e Thiago, espero que estejam bem. Primeiro, gostaria de agradecer pelas congratulações do Minipod 164. Vindo de vocês, me vale muitíssimo. Sigo com minhas atualizações sobre o processo de escrita do meu primeiro romance. No último e-mail, comentei sobre as sensações de terminar de escrever o livro e meus planos para a pós-escrita. Bom, deu quase tudo errado. Fiquei 4 semanas longe do livro, como aconselha o King. Voltei, revisei cada capítulo, fiz as correções que achei necessárias e enviei o arquivo para meus leitores beta. Foi aí que as coisas começaram a desandar. Um dos meus leitores betas apontou diversos problemas, incoerências e questões que prejudicavam o meu texto. A princípio, os problemas eram restritos à prosa, mas logo se estenderam ao enredo e ao ritmo da história. O curioso foi que, ao ler os feedbacks, eu imediatamente compreendi cada problema apontado e entendi como resolvê-los. O que mais me irritou foi eu não ter sido capaz de perceber esses problemas enquanto escrevia e depois, durante as revisões. Perceber todos os problemas que meu livro carregava e que eu não havia notado em 2 anos de trabalho foi a experiência mais frustrante da minha vida. Por 3 dias fiquei no chão. Não tive vontade de fazer nada e apenas remoí a minha frustração. Mas a vida segue e eu precisei me levantar. Transformei toda a frustração em combustível e imediatamente comecei o processo de reescrita, agora com um senso crítico mais aguçado. Hoje vejo tudo isso como parte de um processo inevitável de aprendizado. Eu preciso errar antes de começar a acertar. E, apesar de toda a parte negativa, sinto que minha obra está, aos poucos, melhorando. Portanto, não tenho pressa. Continuarei estudando todos os dias, lendo todos os dias e, claro, continuarei escrevendo de quinta a domingo, pois foi isso que funcionou para mim. Escreva este e-mail no dia 7 de julho. Nas últimas 2 semanas, estive imerso na finalização do meu TCC. Em breve, voltarei com tudo e, assim que tiver o que dizer, voltarei a compartilhar com vocês a minha jornada literária. Agradeço aos dois pelo sempre excelente trabalho e desejo-lhes tudo de bom. Até uma próxima, Matheus Bono. E aí, Dudu?
Muito bom, tô adorando aí essa...
Matheus Bono compartilhar,
compartilhar com a gente o processo dele. Cara, basicamente é tudo que a gente sempre fala aqui. Né? Aliás, escutem o Minipod 164, né? Que ele, na verdade, pelo que eu lembro lá, ele falou que ele tinha acabado de escrever, tava empolgado, né, cara? Uhum. Sentindo alívio que tinha acabado. Aí ele vai pra realidade nua e crua, né, cara? E vê que as coisas não são assim. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Isso aí é básico do básico do básico. Eu cito de novo aqui, porque o nosso querido Luiz Eduardo Mata falou no Desconstruindo 12. Foi essa dica que ele deu. Ele falou: olha, eu aconselho ao aspirante a escritor pensar 2, 3 vezes, porque, palavras do Mata, né? A gente já repetiu aqui, a gente sempre fala isso. Ele diz o seguinte, cara: porra, o glamour das noites de autógrafo, todo esse lançamento do livro e tal, isso aí não representa nem 1% do trabalho do escritor. 99,9% do trabalho do escritor é no dia a dia, cara. É colocando uma palavra atrás da outra, é sozinho, solitário, no teu escritório, coisa do tipo. A gente vive falando isso aqui, cara, e essa é a grande realidade. Esse negócio de você se deparar e ver que a tua obra não é aquilo que você estava pensando, faz parte. Aí você precisa reescrever. É o que separa o profissional do amador, eu falo isso, né, cara? E você precisa reescrever e tal. Eu passei por isso, claro, né, cara? Porra, me lembro que eu também, não sei onde é que eu falei essa história, quando eu entreguei o manuscrito lá do Batalha do Apocalipse pro José Louzeiro, que ela foi meu grande professor de roteiro e tal, né? Eu entreguei o manuscrito, ele olhou, né? Ele era um dos caras, já falecido, né? Ele era um dos caras mais generosos do mercado, ele lia os originais e comentava. Claro que eu tinha feito curso com ele, né? Obviamente, era aluno dele, né? Ex-aluno no caso. E aí ele, porra, eu fui na casa dele na época e tal, ele conversou comigo, elogiou muito e falou: olha, já falei as coisas boas, agora eu vou falar as coisas ruins. Você tem que reescrever tudo, cara. E aí eu falei: pô, mas reescrever, o que tá ruim? Aí ele falou: olha, tem umas coisinhas aqui do enredo, mas o enredo nem é um problema, mas são coisas, cara, que só você reescrevendo, lendo e relendo, você vai dar o ritmo à tua prosa, cara. Você não pode escrever uma história e não reescrever. Então, quando você reescrever, né, você vai ver que você pode fazer melhor. Reescreve, imprime, leia, sabe, faça de novo. Enfim, o que você tem aqui é apenas um primeiro draft, né, um primeiro rascunho e tal. E, cara, eu saí de lá também numa coisa que, exatamente como o Matheus, frustradaço, porque eu achei que eu tinha, cara,
porra, tava pronto feito, o trabalho já.
Tava, né? Pronto. E não era, cara. Não é assim que funciona. Obviamente, pode ter gente que acontece, né? A gente sempre fala aqui, os caras da fora da curva, os gênios, os fora de série que tem nessa galera. Mas, cara, isso aí é normal e você tem que aprender a trabalhar profissionalmente com isso, né? E não tem jeito, né? Mas esse e-mail aqui teve um final feliz, quer dizer, a questão de que ele aceitou aquilo, descobriu, né? Ficou lá, não é pra ficar, porra, coitado, né? No chão, não é bem assim também, né, cara? Tipo, calma lá. Cara, isso eu vou te falar, cara, isso é uma rotina do escritor, inclusive, Thiago, diária. Volta e meia, eu já falei isso várias vezes no Twitter, cara, mas volta e meia eu tenho vontade de voltar ao Twitter e falar de novo, cara, porque é o que eu falo, quando eu organizo por semanas, né, cada semana é um capítulo, eu me organizo assim, né, e cara, quando eu começo a escrever aquele capítulo, escrevo na segunda, na terça, pô, quando chega na quarta-feira, cara, olha, a parada tá horrível, eu fico perdidaço, não conseguia, eu nunca vou conseguir terminar aquele capítulo, aí você respira fundo, na quinta-feira você conserta, relê e tal, na sexta-feira dá uma revisão, quarta dá um último negócio, no sábado, enfim, dá uma finalização, e no final você se acalma, sei lá, procura algum livro que tenha uma coisa a ver, eu chamo de investigação literária, vai no livro, leia. No livro que você goste, né, que tem uma cena parecida, não vai copiar nada, mas, sabe, pra você, sabe, tipo, realmente ficar dentro daquela história e conseguir chegar ao seu objetivo. É um trabalho duro pra cacete, cara. Não é fácil não, meu irmão. E é por isso que o Mata falou, cara, naquele programa, que é isso, cara. A galera acha que é uma coisa simples e que vai escrever e vai sair. Cara, não é por aí não, cara. Você escrever bem requer muita atenção, cara, muito trabalho, enfim, muito esmero, sei lá, muito tudo, sangue, suor e lágrimas.
Exatamente, cara.
Essa é a grande realidade.
E tem, cara, uma parada que ele falou, Dudu, que ele ficou muito chocado por ele não ter percebido durante a escrita e durante as revisões os problemas, cara, de enredo e os problemas do texto e tal. Cara, normal, por isso mais é normal, que você... A história, ela tá na tua cabeça, então você sabe todas as nuances da história. Você é o autor, sim, você criou aquilo. Então, assim, quando você entrega o texto pra alguém que não tem esse conhecimento, não tem todas as chaves com ele, ele só tem o texto. Então, isso, ele consegue enxergar algumas incoerências você não consegue como autor, entendeu?
Na isso tua é cabeça tá normal. Visualizando também.
Exato.
Né?
Então, assim, por isso que é tão importante, cara, o leitor beta, né? A gente fala do leitor beta, ele tem essa grande importância, assim, a pessoa que vai ler aquele texto e ele vai ver coisas que o autor tá cego para aquilo. É normal, claro, assim. E, cara, e realmente faz parte. Você escrever e reescrever, cara, faz parte da... parte do processo. Pode ficar tranquilo. O legal é que no final aqui deu pra ver que ele aceitou numa boa e já tá trabalhando em cima. É isso aí, cara. Não desiste, sabe? Encara isso como parte do processo de escrever um livro. É isso aí mesmo.
Isso, ele falou aqui, olha só que vergonha, né? Pô, 7 de julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro.
Ele já acabou de escrever, dezembro, né,
cara? Cara, Matheus, se você estiver escutando agora esse você desculpa, né, cara? Mas às vezes vale a pena até pra gente saber. Manda de um novo e-mail, cara.
Exato, como é que tá aí, como é que tal. Curioso, cara.
Não desista, siga adiante, sabe, cara? É isso, cara. E no final das contas, você acaba tendo uma recompensa, que é saber que você tem uma obra ali.
Exato.
Que você trabalhou e que você se empenhou, sabe, cara? E é isso, cara. Não tem... É a famosa história no pain, no gain, né?
É isso aí, cara.
De musculação, o pessoal falava, né? Que se você não fizer a dor, assim... pra fazer a força, você não vai ter o crescimento, né? Então, enfim, é isso, legal.
Cara. Perfeito, Dudu. Vamos lá, cara. Próximo e-mail, Daniel Renatini. Ele fala o seguinte. Fala, Eduardo e Thiago, tudo certo? Esses dias vi o anúncio sobre um filme de terror chamado Ursinho Puff e Sangue e Mel, onde o urso e o leitão, seu amigo, viram assassinos porque o Christopher vai para a faculdade e meio que deixa de cuidar dos dois. Pelo que li rapidamente, não parece ser aquele terror cômico, o famoso terrir. Acho que a proposta foi fazer um terror pesado mesmo. Com isso, fiquei pensando que, pelo acesso fácil à informação, até crianças podem acabar assistindo esse filme. E me perguntei qual a necessidade de distorcer os personagens dessa forma. Em um dos cursos do Neil Gaiman, ele fala sobre essa dinâmica de pegar personagens já existentes e fazer outra história, o que acho divertido. Shrek também faz esse tipo de coisa e é bem bacana, agradando pessoas de todas as idades. Talvez esteja sendo melindroso demais e sei que cada um tem a sua opinião, mas achei completamente desnecessária essa parada do público com terror, levando mais em conta a parte sobre o público mais novo. Não sei se estou sendo contraditório, mas gostaria de saber a opinião de vocês. Um abraço e até o próximo e-mail, Daniel.
Beleza, ursinho, pô. Bom, eu não sei em que plataforma está até disponível, né, cara? Claro que hoje em dia você tem essas coisas pra criança, né? Pra você travar, né, Thiago? Você que deve saber mais do que eu, né?
Uhum.
Essa questão aí de você...
Então...
controle parental,
né? Tem isso e outra coisa, né, cara? Aí eu acho que os pais precisam ficar atentos ao que seus filhos assistem. Isso aí é fato,
sim,
entendeu?
Sim, claro. É. Claro. Não, exatamente. Isso eu não vou nem opinar, porque acho que cada família tem o seu modo de
operar. Exato,
O que eu critico aqui é... E tem que tomar cuidado, porque eu não sei o conteúdo da obra, mas o que me parece, aí eu vou criticar, fazer uma crítica geral, porque é uma coisa que eu sempre falei e sempre critiquei, se é que essa intenção dos autores, pode ser que não seja, né? Enfim, mas pelo que está chegando a partir do que me diz o Daniel, que essa coisa de você chocar o público, entendeu, cara? Eu sempre fui contra isso. De novo, não tô falando nem da obra específica porque eu não vi, tá? Mas vamos colocar que seja isso, né? Pelo menos foi a impressão do Daniel, tá? Eu sempre aconselhei as pessoas a não fazerem isso, cara, porque, cara, eu sempre fui da opinião de que essa estratégia do choque, tem muita gente que usa isso, diretor, né, diretor de teatro, sabe, tipo essa coisa e tal. Cara, isso, em geral, eu sempre tenho a opinião de que isso mascara uma falta de talento, cara, porque quando você tem talento, quando você sabe o que você faz, consegue escrever um bom enredo, preparar uma boa coisa, você não precisa chocar ninguém, né, cara, e, pelo menos isso sempre foi, tá, até o meu direcionamento como autor. Uhum. Né, se fala muito sobre as paradas do Batalha do Apocalipse e tal. Ninguém ficou chocado lá, ou se alguém ficou, que seja uma minoria, com as controvérsias religiosas que tem no Batalha do Apocalipse, porque a galera viu ali que a minha intenção nunca foi chocar ninguém, uhum. entendeu, cara? Talvez se fosse, eu poderia até ter feito uma coisinha menor e ia gerar um escândalo maior, entendeu, cara? Mas eu não precisava, não preciso chocar, não preciso chamar atenção pelo choque. O cara não tem como chamar atenção pela tua qualidade, chama pelo choque, né? Enfim, causa aquele rebuliço, etc. É isso que eu critico. Uhum. E não aconselho isso, porque, cara, enfim, não acho legal. E a única coisa que eu posso falar, porque eu não via a obra aqui, né, cara? Eu lembro quando eu era pequeno, eu até gostava do Ursinho Pouca, cara. Achava maneiro.
É, então, também, cara, assim, o que eu acho é difícil, porque o que eu acredito que esteja na cabeça desses produtores, tá? Esse Ursinho Pouca, ele é bem antigo, né, cara?
Sim,
então,
sim.
Talvez ele se transformasse num terror, ele tá querendo pegar esse público que hoje é adulto e que quando criança assistia ao desenho, entendeu? E fazer essa relação e vender esse filme muito mais pros adultos. Eu não acho que seja um grande problema, Dudu, sinceramente. Ele citou aqui o Shrek, o próprio Gaiman, que ele fala aqui no discurso do Gaiman, ele fala sobre essa dinâmica, né? De você usar personagens. Ele fez isso com o Sandman. O grande personagem do Gaiman é o Sandman.
Não, mas ele tá...
Que era um personagem que já existia, né?
Não, mas ele tá falando, o Daniel, ele não é contra isso não, pelo que eu entendi.
Não, ele é a favor, ele é a favor. É, então, mas ele foi contra o fato de distorcer. Mas, cara, eu não vejo um problema de distorcer se realmente ele tá focando aí num público que amadureceu já, entendeu? Eu acho que o grande perigo, aí eu concordo com ele, é de crianças, mas assim, de novo, tá na mão dos pais, né, cara? Hoje, assim, ter filho e ficar é difícil pra caramba, cara. Isso é um desafio. Você ficar ali vendo o que seu filho tá assistindo, entendeu?
É,
o difícil é você tentar evitar a tela dele até lá os não sei quantos anos que precisa ter, 4 anos, não sei.
Isso.
E porra, já é difícil você evitar a tela, porque todo lugar tem tela, cara. Assim, tu vê, aí vai na casa da avó, a avó dá o celular na mão da criança, sabe? E é, cara, é, acontece. Tu vai falar o quê? Não, puta, preciso deixar com meus pais. Então, minha mãe dá o celular, eu vou ficar eu brigando com minha mãe? Não, fazer o quê, né? Uhum. Mesma coisa com doce, sim, e tal. Mas assim, mas...
A avó diz a toca,
né? Exato, não adianta, cara, não adianta. Faz parte. Mas assim, eu acho que isso é um problema, mas não tem muito a ver só com isso, sabe? Eu acho que além da conotação de terror, tem muita coisa sexualizada hoje em dia, que é o que tem que evitar também da criança ter contato e tal.
Claro,
então isso é outra coisa. Agora, usar o personagem, eu não vejo grandes problemas, cara. É realmente uma releitura, assim. Então, e eu achei interessante até, quando ele deu aqui, o cara vai pra faculdade e eles ficam revoltados. Porra, é animal, sabe? Uhum. Eu achei a ideia legal, né?
Pois é muito difícil opinar sobre a obra, porque a gente não viu, né, cara?
Exato.
É o que eu tô te falando, é muito difícil. É. Mas o que eu tô te falando, se for algo pra chocar, eu acho que deve ser por esse caminho.
Não, só o choque pelo choque, cara, eu acho... Eu entendo...
Pobre, né?
É, eu entendo, mas eu acho pobre, entendeu? Uhum. Tem um filme, a Serbian Movie, ou a Serbian Film, não sei. Uhum, cara, que o filme é só pra chocar. Só. Assim, tem várias cenas pesadíssimas e tal. Mas, cara, não tem. Sabe? Não tem nada demais o filme. Só é chocante. E aí eu acho que é pobre, exatamente. Mas ao mesmo tempo, Dudu, tô pensando aqui comigo. A gente tem o Chuck Palahniuk, cara, que é um cara.
Ah, mas ele é bom, é diferente.
Não, mas ele não. Escreve. É foda que ele escreve pra caralho.
Não, mas... não é choque, não, cara. Você
não é só o choque
não.
Pelo choque, né?
É, não é choque. Ele é bom, cara.
É, então, foda que ele escreve muito.
Os roteiros
muito,
eles são
cara.
Bons.
É, ele
não
escreve
é,
muito, muito, muito. Isso que é foda.
É uma coisa. É um texto que choca, outra coisa é um texto que
ele até choca, mas como... não é só isso, né?
Não, o problema é usar o choque como muleta, é isso que eu tô
exato,
te falando.
Exato, exato. Não, então, exato. Isso eu também discordo completamente, até porque, cara, não dá pra ser só isso, né? Foi o que tu falou, é pobre. Sim. Eu vou acabar isso. A letra e falar assim, putz, tá, só isso? É isso? É, me chocou, pô, beleza, só pra isso? É foda, não vale a pena mesmo. Beleza, Dudu, legal, beleza. Cara, mas legal o e-mail dele, eu não conheço, eu vou até dar uma olhada nesse filme aí. Eu tinha visto
também.
Alguma coisa, acho que eu vi uma imagem, alguma coisa assim, mas eu não dei muito importância, agora eu vou correr atrás disso aí.
Cara, só pra quero aproveitar, então, só pra comentar do Shrek, cara. Cara, o Shrek eu adoro também, cara.
É genial.
Teve uns quatro, teve até o último aí que tem o filho e tal, os filhinhos dele. Cara, eu acho todos excelentes, cara. Eu adoro o Shrek. E esse realmente os caras conseguiram fazer pra família inteira, porque realmente é muito bom,
exato.
Cara. Eu adoro, gosto de todos, cara. Gosto de todos. O primeiro tem aquele especial, né, porque... Mas, cara, todos são maneiros, cara. Adoro mesmo o Shrek. Enfim, e só pra registrar aí nosso ogro.
Vale, que é muito bom mesmo. Muito bem, cara. É, vamos pras curtinhas, Dudu, então?
Vamos lá.
Cara, primeira curtinha de hoje. Rafael Soller, analista de marketing de Penápolis, São Paulo, relembra a discussão sobre tradução que tivemos no Minipod 165. Ele sugere que todos leiam as duas versões mais famosas de O Corvo, de Edgar Allan Poe. Aquela traduzida por Machado de Assis e a outra por Fernando Pessoa. Ele acrescenta que vale a pena também conferir o texto no original em inglês. E afirma que é uma boa forma de ver como tradução pode criar um filtro entre o leitor estrangeiro e a obra original, dependendo das escolhas do tradutor.
Maneiro, show. Cara. Bom, eu tô esperando aí o segundo Papo na Estante sobre Edgar Allan Poe.
Ah, cara, preciso fazer mesmo, cara. Quero fazer.
O primeiraço foi lá, o primeiro Papo na Estante foi sobre Edgar Allan Poe, né? Cara, a gente também não falou, a gente poderia falar sobre ele aqui também, que aliás é excelente, é um clássico.
É, teve a série, chegou a ver a série, cara, que saiu na Netflix.
Conte mais.
A Queda da Casa Usher.
Não vi, cara.
Cara, é legal, assim, não é uma adaptação dos contos do Poe, mas é uma grande homenagem a Edgar Allan Poe, entendeu? São, assim, faz referências a vários contos dele, o universo é bem gira em torno do Poe, sabe? Tem vários personagens, o próprio Arthur Gordon Pym é o advogado do Usher, do Roderick Usher. Cara, eu gostei pra caramba. Eu tive alguns alunos que não gostaram, porque acho que estavam esperando algo mais fiel. Mas não tem como ser fiel, né? Porque não é um conto. É uma série baseada em várias obras do Poe. Então ele homenageia várias obras do Poe. Mas é muito legal, eu gostei bastante, cara.
Sim. Então, eu queria dizer, cara, que bacana a dica aí. Cara, o último livro que eu fiz isso, cara, foi Solaris, cara, foi um livro de ficção científica que eu li, eu ganhei ele, a versão da Aleph, muito boa, eu tinha uma outra versão aqui, que por acaso era daquela Francisco Alves, Antigona, que a gente já falou aqui e tal, cara, foi muito legal e também depois conferi até o inglês, né, mas na verdade o livro nem é inglês, né, já traduzido, eu acho que ele foi publicado em polo. Não, eu acho que ele foi publicado em inglês, cara. O cara é polonês, mas acho que publicou em inglês. Enfim, eu acho barato, cara, ver as duas traduções, como é que cada tradutor resolve um problema, sabe, cara? Isso é muito legal. Tem que ter um certo saco, né? Eu, por acaso, tava com os dois livros na mão ali, e aí volta e meia eu li um capítulo. Cara, foi uma loucura. Eu li um capítulo de uma tradução, eu li de outra, sabe? Muito legal. Esse livro Solaris, cara, ele é muito bom. É uma ficção científica excelente lá do Stanislaw Lem, né? E o que eu gostei mais desse livro, na verdade, porque eu vi lá pelos anos 90, o filme Solaris, né? Teve várias versões, tiveram várias versões, e uma dos anos 90 foi com o George Clooney, cara. Achei horroroso o filme, cara, muito ruim, cara. Eu falei, cara, então vou ler esse livro, vai ver se é tão ruim. E o livro é excelente. Enfim, só pra comentar. E aí eu botei as duas traduções frente a frente e tal. É bacana fazer isso mesmo, é interessante, até pra quem escreve, assim, pra quem escreve também, né? Pra você ver as soluções, né, que o tradutor traz. Enfim,
exato. Bacana. Cara, ele traz aqui a tradução tanto do Machado quanto do Fernando Pessoa. As duas traduções são muito boas, cara. São dois autores muito renomados, né? E é interessante a gente ter essa visão de como o Allan Poe já era importante, né, cara? Pra tu ter aí duas figuras.
Que Machado,
são, os dois maiores dos seus países, traduzindo em língua portuguesa, traduzindo um poema dele, né, cara?
Sim, e deve ter... Bom, eu não li os traduzidos, mas eu acho interessante, deve ter uma galera que traduz... Bom, traduzir poesia deve ser difícil pra cacete, né? E aí tem que escolher, né? Se você vai... Quando a poesia tem uma... Quando o poema tem rima, por exemplo, o cara tem que escolher, né? Se vai rimar...
Exato.
Mas aí pra rimar, você tem que mexer na palavra. Imagina isso, cara.
Muito difícil, imagina isso. Exato. Porra, é loucura, né, cara?
Porra, exatamente.
Beleza, Dudu. Próxima curtinha, Eric Feliciano pergunta se é válido registrar um original antes de mandar para editais ou se é um trabalho infrutífero. Ele nos pergunta ainda se contos são também passíveis de registro, como livros.
Cara, eu acho uma boa se registrar assim. Acho que vale a pena. É só você ir na Biblioteca Nacional, bota no site da Biblioteca Nacional. Lá você tem vários modelos lá de texto que você pode registrar. Tem de tudo, sabe? Desde própria poesia, contos. Você anota lá, romance,
partitura,
né, cara?
Partitura, né?
Partitura, tem muita coisa assim, tem muito... Hoje em dia tudo é pela internet, né? Mas quando eu ia na Biblioteca Nacional, que era aqui no Rio, já fui várias vezes lá, era até uma ação interessante, cara, porque eu fui várias vezes lá e era quase que uma consagração mental, porque ninguém tava vendo, na verdade, que acabei o trabalho, entendeu, cara? Então, porra, ia no centro da cidade, enfim, pegava o metrô e tal, e era uma coisa que demorava, porque você chegava lá, ficava na fila, Os caras te davam um código lá, uma, sei lá, um boleto, um negócio assim. Você tinha que descer, ir no Banco do Brasil, pagar, voltar, esperar. Então, assim, era um processo, entendeu? Sim, que, sim. Mas que eu lembro com carinho, né? Porque era, porra, sabe, tu dava entrada meio que no seu negócio, né? Enfim, mais psicológico, na prática ninguém lia aquela parada. Enfim, tava lá registrada. E aí depois, dois, três meses depois, chegava pro correio lá, o papelzinho que foi feito o registro e tal. E eu me lembro, cara, que você ficava esperando e tinha vários bichos de grilos, cara. Esses caras assim que faziam partitura e tal. Sabe, sabe o poeta meio... Aqueles caras meio... É maluco, beleza? Sabe
sim,
como é que
sim,
é?
Sim.
Sabe? Começava a puxar assunto, puxar papo. É legal, bacana e tal. Ah, eu tenho um poema aqui e tal. Que é isso tal. Aí pegava o violão. Mas louco. Bacana, legal.
Então, Dudu, eu vou te falar, cara. Eu dei uma aula semana no meu curso, no Ferramentas. Tá acabando, né, cara? Hoje já é uma aula. Que é a aula que eu falo que você acabou de escrever, o que você faz agora, né? Uhum. E a gente faz de registro nessa aula. E, cara, é um bagulho que eu falo que é o seguinte. Hoje em dia... com a internet e tudo mais, é muito fácil você provar na frente de um juiz que foi você que escreveu um texto. Então, o medo de plágio, o registro, eu não vejo ele muito como segurança para plágio, coisa e tal, tá? Isso aí não tem essa necessidade de você registrar para isso. Porém, é importante você registrar, porque quando você registra a sua obra, ela passa a existir, entendeu? Uhum. Que nem na Biblioteca Nacional, o correto é toda a obra tem que estar registrada lá. Por quê? Porque daqui a 300 anos, se alguém for lá pesquisar nas coisas, vai achar o teu livro ali, entendeu? Então, assim, é importante, porque você passa a existir como um livro oficial do país, né? Então, assim, isso é legal, é importante os registros. Mas, se for medo de plágio, cara, hoje com a era digital é muito fácil você comprovar que foi você que escreveu e que foi plagiado, tá? Não precisa ter tanto medo em relação a isso, né?
Cara, vale a pena falar sobre isso, cara, porque a galera... Os novatos, eles são muito cagados com essas coisas.
Exato, exato.
E não só cagado com a parada do plágio do texto, que é, aliás, até acho um cagaço até fundamentado, mas, cara, o nego tem muito medo, assim, tipo, eu tive uma ideia e veio outro cara e escreveu sobre aquilo, o cara que nem soube da ideia, entendeu? Tipo, não é nem plágio. Cara, isso vai acontecer toda hora, cara. E a gente vive falando que os livros não são só sobre as ideias, são sobre como maneira que você escreve, né? Livros, contos, etc. Tá? Cara, eu já vi tanta gente, assim, se paralisando. Ah, eu tive uma ideia. Pô, e às vezes a ideia é uma coisa mais genérica do mundo, cara, só que o cara acha que a ideia é só dele. E na realidade, é ele se boicotando, a mente se boicotando.
É isso.
Não, então não, eu não vou mais escrever porque o cara escreveu e, cara, para com isso, irmão, escreve teu livro, sabe, cara? Enfim.
Não fique só... encanado, né, cara?
Claro, cara, claro. Isso
aí. Beleza, Dudu. Próxima curtinha. Carlos Eduardo Cane acredita que o cinema está em crise e nos pergunta de quem é a culpa, dos streams ou dos estúdios?
Cara, eu acho que o cinema entrou muito em crise com essa parada da pandemia, né, cara? Que a galera meio que entendeu que, enfim, porra, os próprios estúdios não tiveram outro jeito a não se lançar os filmes já nos streams e tal. Mas eu vou te falar, cara, pelo menos, bom, se bem que eu posso falar sobre a situação do Brasil, né, cara? Cara, eu acho que hoje, cara, o cinema, comparativamente, é muito caro, sabe, cara?
Eu também acho.
Eu me lembro que quando eu ia ao cinema, não tô querendo ser saudosista, não, que eu acho um saco esse negócio, no meu tempo e tal, não é isso. Cara, mas eu me lembro que no cinema, na minha época, o cinema era uma diversão que, pô, tu ia, cara, com uma grana, porra...
Tranquilo, sei lá, né, cara? Pô, ia quase todo fim de semana no cinema.
Isso, todo fim de semana, e era barato e tal. O cinema, ele foi pensar para ser barato, assim, no começo da sua concepção. Por quê? Porque você tinha o teatro, né, cara? Que, enfim, os grandes espetáculos, etc. Então os caras falam, pô, se a gente conseguir meio que gravar um espetáculo e reproduzir ele, que você não precisava que o autor tivesse ali. E aí virou começaram a filmar tal, claro que a produção é cara, mas pela reprodução, pela venda, etc., pela quantidade de gente no cinema, acaba se tornando algo acessível. Tanto é que o cinema foi muito direcionado. Claro, tinha o cinema adulto, etc., mas depois de um certo tempo, dos anos 50, foi muito uma diversão para adolescentes, para jovens, sabe, cara? Então é para ser barato o cinema, entendeu? Então eu acho, apesar de que eu acho que isso é uma tendência mundial, eu não posso falar dos outros países, mas no Brasil, pô, cara, começou a ter uma gourmetização do cinema. E aí eu não sei, não posso analisar. Se viesse alguém aqui que é de cinema, ia dar todas as suas justificativas, tudo bem, cara, beleza. Mas o resultado na ponta do tiro ali é esse, cara. Que afasta basta a galera do...
Exato, sala, claro, cara. Lógico.
Pô, se tu for... O cinema no Rio de Janeiro hoje custa, não sei como é que é cada um, custa a inteira R$40. Se for um casal, né, se for pagar pra sua esposa e tal, pra tu ficar 2 horas assistindo o filme, tu paga 80 pratas, cara.
Tá absurdo, né?
Pô, é coisa pra caralho, cara. Tu compra, assim, pô, sei lá, uns 3 livros com isso, cara. Sei lá, entendeu? Então, é caro. Isso, tô falando só a entrada. Não tô falando de pipoca, não tô falando de estacionamento, tudo. Cara, é... A minha opinião é que é inviável, cara.
Não, mas é mesmo, é isso, é.
Entendeu? Então, cara, quem sou eu? Me recomendaria essa galera, claro que isso também teria que ser um movimento nacional, viu? Quem sou eu? Cara, repensa isso, que não adianta manter, porra, o ingresso com esse preço e não vai ninguém, cara.
É, porra, exato, vai, exato, eu concordo plenamente.
É mais fácil, pô, traz pra, sei lá, R$20 que seja, cara, 18, pô, vai lotar a sala de cinema, cara. Eu não consigo entender a lógica dessa galera, mas posso estar errado, posso estar falando uma grande besteira. O que você acha?
Cara, eu acho que isso eu acho que é um dos bagulho que mais. E outra, cara, eu não sei se... Eu acho que os streams têm muito, realmente. Acho que as séries cresceram e o cinema caiu, tá? Sim. Eu acho que a gente teve... Mas também, assim, já teve mais séries boas. Eu não tô achando que estejam saindo tantas séries boas assim. E eu acho que tá saindo pouco filme que realmente me dá vontade de sair de casa pra ir pro cinema. E aí eu acho que seria um problema dos estúdios. Eu cansei, cara, de filme de super-herói. Isso aí pra mim já deu, sabe? Eu não sei se... Eu nunca fui grande fã de filme de super-herói também, né? Tem isso. Mas, cara, eu ainda saía pra ver alguns. Não saio mais. Pra mim tá tudo muito, muito fraco. E, cara, e são poucos os filmes mesmo que realmente... Pô, pra tu ver que eu não... Pra falar que eu não fui no cinema esse ano, eu fui no Oppenheimer, na Barbie, e eu acho que só, cara. Só os dois que deu aquela semana, lembra? Que teve uma semana loucura.
Sim.
Que foi desses dois filmes, e eu fui assistir os dois. Só.
Uhum.
E não teve nenhum outro filme que me deu vontade de sair de casa, sabe?
É. Outra parada que eu ia falar também é essa coisa da qualidade, né, cara? Também de correndo o risco de ser um babaca, saudosista, aquelas coisas todas. Mas, cara, eu acho, assim, que a qualidade do cinema caiu demais, cara. As séries continuam boas, a qualidade, mas caiu demais. Aí, cara, o que acontece? Pô, tu perde a credibilidade, entendeu, cara? Enfim, isso já é uma outra história, mas você citou a Marvel, por exemplo. Pô, cara, a Marvel até ali o Vingadores, né, Ultimato. Pô, cara, eu confiava pra caralho na Marvel, cara.
Sim,
eu ia,
sim.
Ia pra cacete. É aí que eu tô te falando, não, eu já não acho que seja por causa disso. Essa é outra discussão boa, tá? É, mas eu não acho que seja o problema, seja filme super-heróis não, Thiago. Discordo de você, respeitosamente. Eu acho que no caso, meu irmão, quando a gente falou da Marvel, pô, depois do Ultimato, se bem que teve um bom que foi o do Homem-Aranha, eu gostei do Homem-Aranha. Mas, cara, depois, cara, só porcaria, cara. Muito filme ruim, é, assim, exato. Qualidade péssima. Pô, e a Marvel era top do top, cara. Os roteiros eram muito bons. Que isso, cara? Aí que acontece? Começa a perder a credibilidade. Beleza, tu vai dar R$80 pra ir, sei lá, com a tua esposa no cinema, com a tua namorada, etc. Porra, mas confiando que o filme é bom. Mas, cara, se você tá em dúvida, aí tu não dá aquela grana, entendeu, cara? Que tá ali.
Exato.
Você não pode jogar o dinheiro fora. Então, a Marvel é um bom exemplo disso, cara. Eu acho, sabe, cara? Porra, piorou muito, cara. Piorou demais, cara.
Contigo, cara. Eu acho que realmente tá, a qualidade do não tá tão boa como foi. O que eu falei? Assim, poucos filmes me fazem sair de casa pra assistir.
Sim.
Beleza, Dudu, última curtinha de hoje. João Gouveia, do canal Literanálise, pede que se temos filmes, livros, documentários relacionados aos atentados ocorridos na Olimpíadas de Munique de 72. Ele disse que acabou de escutar o Desconstruindo 17, que trata sobre o tema.
Beleza, João aí... Botando, ah, né, quero que cite filmes, livros, documentários.
Porra, tudo, né, cara?
Tudo que puder. Cara, eu, bom, sobre essa história do Munique 72, né, a gente fez, então, a gente convida a galera, vou até botar aqui nos comentários, então, o link, né, dos Costumes 17. A gente falou sobre, né, as Olimpíadas, o atentado, a Operação Ira de Deus, falamos sobre várias coisas e tudo. Cara, nesse caso, tem 3 obras que são fundamentais. Número 1 é o livro, né, do Jorge Jonas, que é, em português, chama A Hora da Vingança. Aliás, foi lançado pela editora Record, que conta a história romantizada dessa operação que eles fizeram para caçar lá os palestinos na Europa. Né? Aliás, o livro é tão interessante, cara, que isso foi 70. O atentado foi 72, foi 73, 74. Cara, virou meio que um casebook pra histórias de espionagem, porque foi muito clássico da espionagem da Guerra Fria ali, né, cara?
Exato.
E a história é real. Claro que romantiza um pouquinho. Aí você tem o filme do Spielberg, né, que é Nick. E também tem, cara, uma série, meio que uma minissérie que, dos anos 80, chamada Swords of Gideon, que eu acho que talvez tenha sido chamado no Brasil de Hora da Vingança também, tal, que é a mesma história, só que contada antes, né? Modelo de série TV e tal. Eu tô com aquele cara, que eu tô tentando lembrar o nome dele, que ele fez no Scarface, ele era o parceiro do Al Pacino. É um ator que era famoso na época, tá? No Breaking Bad, ele é um puto de um traficante lá do México e tal. Enfim, agora não tá me fugindo o nome desse cara. Muito boa série também, até mais completa um pouquinho, né? O filme do Spielberg, que é um pouco mais focado. Sim. Num grupo e tal. Mas basicamente são essas duas fontes, né?
Também eu não conheço mais nada sobre esse o atentado, não, cara.
Sim, documentário deve ter.
Deve ter, com certeza. É que eu não conheço, nunca não assisti. Legal, pô, eu lembro desse Desconstruindo, foi muito show, cara. Muito legal, cara, mesmo.
Nossa edição, né, cara? Foi bacana também, né, cara? Muito.
Beleza, Dudu. Lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Estamos lendo meio de julho, ou seja, tem uma filhinha aí. Mas fica tranquilo que a gente vai chegar no teu e-mail.
Beleza. Lembrando, se você tiver vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, cujo endereço é t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.